Quão preciosa e gloriosa é a sua palavra. O homem, de fato, não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E reconhece-se um verdadeiro filho de Deus também pelo fato de ele ter o desejo de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, nenhum caminho é longo demais, nenhuma despesa é alta demais, pois o profeta já disse no Antigo Testamento: chegará o tempo em que Deus enviará fome à terra, não fome de água e pão, mas fome de ouvir a sua palavra. Não interpretações sobre a sua palavra, mas a sua palavra, a palavra original. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo grande privilégio em nossa geração de termos ouvido a sua palavra diretamente fresca do trono, de podermos recebê-la, crer nela e também vivenciar o seu cumprimento. No domingo passado em Zurique, eu li de uma pregação do Irmão Branham um trecho no qual ele diz: Deus abençoa Israel apenas na terra da promessa. E eu não faço violência à palavra se digo que Deus só pode abençoar plenamente a congregação das nações quando ela vem ao terreno das promessas divinas para o nosso tempo. Pois Deus está, afinal, vinculado à sua palavra, e quando nos colocamos diante da sua palavra, cremos nela e a acolhemos, então Ele nos abençoa por causa da sua palavra, que recebemos na fé. Existem certas diretrizes que Deus estabeleceu, das quais não podemos nem queremos nos afastar, pois desejamos, afinal, que o Senhor nos abençoe. Nós já ouvimos na palavra algumas coisas que nos foram lidas. Deus dará ao seu povo um coração para reconhecê-lo, para ouvi-lo, para crer nele, um coração transformado, um coração novo, um espírito novo, para que possamos receber o novo que Deus está fazendo. Nós já temos a promessa no Antigo Testamento que Deus fará algo novo, algo que ainda não existiu. E podemos, de fato, contar que aconteça em nossos dias o que nunca aconteceu antes. Deus reservou para a perfeição de seu próprio poder o direito de agir soberanamente e de cumprir sua palavra naqueles que agora nela creem. Nós voltaremos ao livro de Josué, mas já que ouvimos essa palavra de introdução, deixe-me ler antes duas ou três passagens. Em Jeremias 24, vou ler novamente o versículo 7, e lhes darei um coração para que me reconheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o coração. Nós pensamos aqui em duas ou três passagens bíblicas no Novo Testamento. Principalmente, eles se converterão a mim de todo o coração. Vamos apenas completar esse pensamento. Quem de todo o coração se converter a Deus receberá uma plena revelação de Deus e será introduzido no completo conselho de Deus. Quem se converte só com meio coração, ele terá coisas para metade a vida inteira. E isso, no fim, não será suficiente. Deus nos quer por inteiro. O coração, a alma, sim, nós devemos amá-lo. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as nossas forças, até mesmo com o nosso pensamento. Lá onde houver uma plena dedicação, entrega ao Senhor, um sacrifício total em seu altar, aí Deus poderá realizar uma obra completa na vida da pessoa, e tais pessoas não pertencerão mais a si mesmas, mas ao Senhor. Também esta promessa, eu lhes darei um novo coração, ou um coração para me reconhecerem por meio de revelação. Tudo o que vem de Deus vem por revelação. Ninguém pode explicar isso a outra pessoa, isso tem que ser revelado por Deus. E essa revelação nos leva a reconhecer o Senhor. Então, temos a promessa e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas não precisamos. Se somos verdadeiramente o povo de Deus e Deus é verdadeiramente nosso Deus, então Ele cuidará de tudo no meio do seu povo até que passemos do crer para o ver. Duas passagens. Uma diz, vós sereis para mim filhos e filhas, meu povo, e a outra, reconhecer o Senhor. Uma delas está na carta aos Filipenses, como escreveu Paulo, em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pois desejo reconhecê-lo e a força da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante à sua morte, para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu desejo reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Assim, um apóstolo escreve após muitos anos do seu ministério. Também nós queremos reconhecer mais profundamente nosso Senhor, conhecê-lo melhor em todos os campos, de todas as maneiras, para que Ele não nos permaneça desconhecido, mas possa se revelar a nós. Também temos a conhecida passagem em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até 18. Como o templo de Deus se compatibiliza com os ídolos, afinal, nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei entre eles e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é maravilhoso? Deus quer ser nosso Deus. Nós podemos, nós devemos ser o seu povo. Por isso, saí do meio deles e separai-vos, ordena o Senhor. E não toquem em nada impuro, assim eu vos acolherei, e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que palavra maravilhosa! Um chamado para fora da verdadeira congregação de Jesus Cristo, destinada a receber, aceitar a palavra, a crer nas promessas, destinada a se tornar filhos e filhas de Deus. No que diz respeito ao sair, já teremos compreendido, ao lermos o Antigo Testamento, voltaremos em breve a isso, então vemos um ser guiado para fora de uma coisa, de uma terra, de um, por exemplo, da escravidão, e então um ser introduzido, uma entrada na terra da promessa. Eu creio que o tempo da chamada definitiva para fora, também de acordo com Apocalipse 18, versículo 4, é hoje mais atual do que nunca. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Então ouvi outra voz vinda do céu, clamando: saí dela, ó meu povo, para que não tenham parte nos seus pecados e não sejam atingidos pelas suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Não precisamos sequer continuar lendo aqui a descrição completa em Apocalipse 17 e 18, revela precisamente de que instituição se trata e quem e o que ela representa. Um sair tem que acontecer primeiro, antes que um entrar possa acontecer. Assim foi naquela época com Israel e assim é conosco hoje. Se considerarmos a questão de forma puramente terrena, tudo será chamado de volta para esse grande colo materno. Todas as direções desviadas e separadas devem, afinal, retornar. Mas o Senhor chama para fora. E Ele não chama de volta para Roma. Ele chama de volta para Jerusalém. De volta à palavra original, que partiu do Monte Sião. E como está escrito, ao ensinamento de Jerusalém. Nós sabemos que todos os verdadeiros profetas, e não houve nenhum profeta pagão, todos os profetas que Deus enviou eram hebreus, pois Deus se revelou apenas a esse povo. E Balaão, que queria bancar o profeta, acabou levando o povo de Deus a cair. Ele abriu bem a boca e disse: aquele cujos olhos estão abertos, e assim por diante, mas seus olhos não estavam tão abertos assim. Naturalmente que ele podia ver o que Deus havia feito por meio de Moisés e a Israel, mas ele não pertencia de forma alguma ao povo de Deus. Ele não tinha nada em comum com eles, e por isso não podia ser uma bênção nem servi-los, mas também não podia prejudicá-los, pois Deus havia dito: só o que eu te inspirar, isso poderás ou falarás. Mas os verdadeiros profetas enviados por Deus provinham do povo que Deus havia eleito dentre todos os povos dessa terra como sua propriedade. Esse povo estava destinado a transmitir o seu testemunho e também a dar testemunho da fé no único verdadeiro Deus, no Deus vivo, a todas as outras nações vizinhas. Agora que mencionei aqui esse pensamento de que tudo é chamado de volta e de fato retorna, Então, surge-me um segundo pensamento. Assim como os povos europeus se livraram do jugo do socialismo e do comunismo, que Deus conceda a graça para que também o jugo espiritual de Roma seja quebrado e que todos aqueles que foram destinados à liberdade no reino de Deus possam exercer a liberdade que lhes é dada agora para que possam servi-lo ao seu Senhor Deus, assim como nos foi dito, nos é dito a todos nós na palavra. No domingo passado, em Zurique, tive um sonho. Você sabe que eu raramente tenho sonhos, mas eu o mencionei brevemente faz exatamente 14 dias, hoje ou amanhã de manhã, será 14 dias, que tive de fato um sonho muito estranho. E como já disse, eu sonho muito, muito raramente, mas nesse sonho fui transportado para o céu aberto. Atrás de nós havia uma catedral gigantesca que me lembrou da Catedral de Colônia, mas a reunião era ao ar livre. Uma grande multidão, fotógrafos da imprensa, uns filmando, outros tirando fotos, havia uma multidão enorme ali. E agora os líderes das diversas comunidades deveriam se posicionar de costas para esta catedral e todos deveriam estar vestidos com trajes litúrgicos da Igreja Católica Romana. E eles foram levados e posicionados, eu vi a fila. Então me pegaram, me colocaram junto, me alinharam ali e eu observei, as vestes foram trazidas, pareciam mais uma vestimenta episcopal de um bispo e um após outro foram vestidos. E eu apenas olhei ao redor, vi o que estava acontecendo e disse, eu não pertenço a esse lugar, não vou me deixar vestir. Então, me aproximei, fui para frente e quis ver quem estava conduzindo tudo, quem estava no comando. Isso estava de alguma forma em meu coração nesse sonho. Eu queria saber quem estava aqui dirigindo tudo. E vocês vão ter que crer em mim nisso. Se o sonho vem de Deus, não posso julgar, mas de qualquer forma, somente posso dizer o que eu vi lá. E quando eu me virei para a esquerda para ver o presidente e toda aquela coisa lá que estava sendo conduzida, então eu me assustei naquele instante, pois vi diante de mim o diabo em tamanho real, também vestido com uma magnífica vestimenta clerical. E saiu da minha boca, eu queria ver o diretor, o presidente de toda essa operação, e eu realmente me assustei. Então disse a ele, você é o Satanás? Foi isso que assim eu trouxe pela minha boca, e duas vezes. Então me virei e disse apenas, eu não pertenço a esse lugar. Eu vi os fotógrafos da imprensa, as câmeras estavam filmando, havia uma multidão ali, mas eu consegui escapar de toda aquela situação. Existe um povo de Deus na Terra que não está destinado a seguir o caminho largo com as massas, com a multidão, mas permanecer fiel ao Senhor. Mas pode acontecer que, em breve, seja exercida uma pressão para que todos aqueles que ainda não estão assim, participando disso sejam inicialmente gentilmente forçados a se alinhar para que, como eu disse, eram roupas bonitas, não é? Assim, não um padre de aldeia, mas sim um traje assim, de um bispo, eu diria assim. Mas, como já dito, não fomos destinados a isso. Deus providenciou para que pudéssemos ver através das coisas, pudéssemos ordená-las e saber que Ele tem uma congregação que foi chamada para fora dessa coisa, a fim de não ter parte nos pecados que se acumularam até o céu, mas sim ter parte naquilo que Deus está fazendo de forma conclusiva em sua congregação. Provavelmente, isso foi apenas um